Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho do Poder de Deus. Capítulo 9. A fé em Deus e em seu poder. Isaías 40, 25 até 26. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Jeremias 10, 6 até 7. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto é a ti devido, porquanto, entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Salmos 147, 5. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Através das palavras declaradas e escritas pelos profetas e salmistas da antiguidade, tem-nos sido dado a conhecer muito a respeito do poder do Deus Todo-Poderoso. Entretanto, através do Evangelho do Senhor, é-nos concedido experimentar o poder de Deus para receber a salvação pessoal e para conhecer o poder de Deus atuante em nós e através de nós. Mediante o Evangelho, aprouve ao Senhor manifestar a presença de Cristo em nossos corações como a expressão do seu poder conosco para a salvação eterna, mas também para nos colocar em uma posição em que podemos viver uma nova condição tornada disponível àqueles que foram salvos por Cristo e sua obra na cruz do Calvário. Através do Evangelho, um cristão não somente tem seus pecados perdoados, mas o Senhor também lhe concede uma novidade de vida através da qual aquele que é justificado pela justiça de Deus passa a poder viver mediante a fé em Deus. Romanos 1, 16 até 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E por sua vez, as declarações de que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé e que o justo viverá por fé contrariam o pensamento que procura dar a entender que o Evangelho é endereçado somente às pessoas não salvas ou que aqueles que já receberam a salvação não precisam mais se aprofundar no Evangelho. Quando as Escrituras nos apresentam a oferta de novidade de vida no Senhor, elas também nos mostram que é no Evangelho que um cristão pode encontrar os aspectos fundamentais para que ela possa ser vivida a cada novo dia. Assim, e ainda considerando que uma pessoa alcança a salvação pela graça mediante a fé no Evangelho, crendo nele como o poder de Deus para salvá-la, destacamos que também é pela fé no Evangelho, como o poder de Deus ou como sendo a expressão do Senhor se oferecendo em poder, que um cristão pode alcançar a sabedoria e a força para viver a novidade de vida recebida através da salvação a ele estendida. Em outras palavras, depois que uma pessoa recebe em sua vida o mesmo poder de Deus que a salvou, também é de se esperar que esta pessoa venha a exercer a fé no poder que nela passou a habitar. Ou ainda, depois que passamos a conhecer o poder de Deus para nos salvar, o Senhor anela que também continuemos apoiando a nossa fé no seu poder, conforme é exposto no texto a seguir. 1 Coríntios 2, 1 até 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Em sua primeira carta, Pedro afirma o mesmo princípio que foi apresentado acima por Paulo, declarando que o Senhor se manifestou em poder a nosso favor para que a nossa esperança e fé estejam em Deus, mostrando que o crer em Deus e o crer no poder de Deus são a expressão de um mesmo posicionamento, somente dito em palavras diferentes. 1 Pedro 1:17-21. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Assim como o poder para receber a salvação de Deus é nos concedido pela graça mediante a fé em Cristo, o Filho amado do Pai Celestial enviado para nos salvar, assim também o poder para vivermos a vida depois de salvos é nos concedido pela graça mediante a fé no Senhor. Similarmente a como a fé tem um papel crucial na atuação do poder de Deus para a salvação daquele que crê no Evangelho de Deus, assim também a fé tem um papel vital na operação do poder de Deus para sustentar para sempre a salvação daquele que permanece firme na fé no Senhor que o salvou, um aspecto exemplificado através de diversos textos que seguem abaixo. 2 Timóteo 1:12. É, por isso, estou sofrendo estas coisas, todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Judas 1:3, 20, 21, 24 e 25. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes, diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Romanos 16:25-27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. E que, agora, se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé, entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Pedro 1:3-5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. A fé no poder de Deus ou no Evangelho, o qual é o poder de Deus para a salvação e para a vida na justiça de Deus, também é a fé que nos é concedida para crer que o Senhor é todo-poderoso para atuar em nós e através de nós de forma prática em tudo o que for necessário para nos conduzir e manter no caminho da salvação e novidade de vida eterna. A fé no poder de Deus para a salvação não nos é concedida para que seja limitada a crer na atuação de Deus em uma salvação somente para um futuro longínquo. Ela é concedida como uma fé que nos possibilita crer que Deus é poderoso no que Ele fez por nós, no que Ele faz no presente, e no que Ele pode e irá fazer por nós tanto no futuro próximo como no futuro longínquo. Se uma pessoa ficar limitada ao aspecto de crer no poder de Deus como um ato isolado que ocorre somente no momento em que ela recebe a salvação de Deus, sem avançar para a experiência da fé no poder de Deus que a acompanha em sua nova posição de vida no Senhor, esta pessoa também pode estar se sujeitando a uma condição que a abstém de desfrutar da novidade de vida que já lhe é oferecida conjuntamente com a salvação. A novidade de vida que Deus nos dá através do seu poder contempla toda a provisão de poder para que esta nova condição possa ser vivida em conformidade com a promessa de Deus e também para que a pessoa salva não necessite mais voltar à vida de sujeição à corrupção das paixões que há no mundo e da qual ela foi resgatada, conforme é apresentado no texto que já mencionamos no presente estudo e o qual se encontra repetido abaixo. 2 Pedro 1, 3 até 4. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. As pessoas que são salvas do mundo por Deus não necessitam obrigatoriamente serem tiradas imediatamente e fisicamente do mundo para permanecerem na salvação eterna, pois o poder para viverem e andarem segundo a vontade de Deus não está na ausência da presença do mundo ao redor destas pessoas, mas no poder da presença de Deus no coração daqueles que foram salvos. Quer uma pessoa seja salva e logo em seguida deixe definitivamente o mundo natural ou quer o cristão ainda permaneça por um tempo na terra, o poder para a novidade de vida em Deus sempre continuará a estar associado com a presença de Cristo naquele que foi salvo, se este permanecer na posição de fé no Senhor. 1 João 5, 4 até 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Infelizmente, muitos que se proclamam como pregadores do Evangelho têm servido de instrumentos que tentam corromper o anúncio do Evangelho ao procurarem, inapropriadamente, atribuir poder às práticas e obras das pessoas em detrimento do entendimento de que todo poder que atua para o bem delas pertence a Deus. Quando as pessoas passam a dizer que a base do poder são as suas orações e ofertas, estas pessoas começam a confundir as suas obras com a verdadeira fonte de poder. Uma oração a Deus que pede pela atuação do poder deveria ser um pedido para que Deus manifeste o seu poder e não a ideia de que as palavras das pessoas têm poder em si mesmas para ativar a manifestação do poder que elas querem ver em operação. Toda a operação de um verdadeiro bem que uma pessoa pode vir a realizar somente pode ser efetuada se o poder de Deus, que é Cristo, ajudá-la a realizar a boa obra. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Hebreus 13, 20 até 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Quando as pessoas, supostamente em nome de Deus, dizem que elas próprias são poderosas para realizarem boas obras, elas esquecem que somente são vessos frágeis e que todo o poder que eventualmente se manifestou através delas para a concretização de uma obra verdadeiramente boa sempre emanou do próprio Deus. Há pessoas nas mais diversas partes do mundo que anunciam viver uma vida devota à piedade, mas que ao mesmo tempo atribuem a si próprias o poder de realização de boas obras, negando assim a Deus o poder que pertence somente ao Senhor. Ao alegarem que o poder reside em suas obras ou feitos, há indivíduos que se rendem a uma atitude dissociada da fé no poder de Deus. Estes anúncios e obras podem até ter forma aparente de piedade, mas não representam de fato uma vida em consonância com a verdadeira piedade. E em relação aos que seguem estas práticas, o Senhor nos instrui várias vezes nas Escrituras a fugir ou se apartar deles, conforme exemplificado a seguir. 2 Timóteo 3, 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Portanto, não é o louvor que as pessoas dizem apresentar ao Senhor, em si mesmo, que é poderoso para salvá-las. Não é a adoração a Deus propriamente dito que liberta as pessoas. Não são os sacrifícios que pessoas fazem que dão poder a elas para a vida eterna. O poder para a salvação e para a novidade de vida eterna também não se encontra na força dos pensamentos das pessoas ou na ideia de que uma forte crença em algo pode trazer aquilo que elas creem à existência. Por mais intensa que seja a dedicação de um indivíduo a alguns pensamentos ou propósitos, ou por mais que um indivíduo se dedique a seguir leis ou obras para tentar alcançar a sua justificação, ele jamais poderá prover um caminho de salvação e vida eterna para si ou para outras pessoas. Isaías 45, 21. Declarai e apresentai as vossas razões. Que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura, não o fiz eu, o Senhor. Pois não há outro Deus, senão eu, Deus justo e Salvador não há além de mim. Atos 4, 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Conforme já mencionado várias vezes em capítulos anteriores, o poder pertence somente a Deus, e somente Ele é que pode conceder poder àqueles que buscam força verdadeiramente nele. Os meios de se achegar a Deus, propriamente dito, não se transformam no poder que atua nas pessoas assim como o cano que transporta a água não pode se tornar na própria água. A oração do justo que pode muito em sua eficácia, mencionada no livro de Tiago, é eficaz porque aquele que entende que a sua justificação procede do Senhor confia na justiça e poder de Deus, e não na sua própria justiça e poder. Desta forma, o que muitos denominam de fé quando se referem ao aspecto de que mediante a força das suas crenças elas podem alcançar o que almejam, ou podem fazer com que aquilo que creem venha à existência, na realidade, não é de fato fé, pois a definição da fé apresentada nas Escrituras não existe dissociada do crer ou confiar em Deus e nas promessas que advêm do próprio Senhor. Muitas pessoas chamam de fé a ação de crer em suas crenças ou nas mais diversas crenças que lhes são apresentadas. Entretanto, a fé é muito mais substancial, visto que ela expressa a firme confiança em Cristo e naquilo que foi anunciado pelo Senhor para ser crido, aspecto mais amplamente abordado no estudo sobre o Evangelho da Promessa. A fé no poder de Deus é, e sempre permanecerá sendo, a fé no Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e como o verdadeiro poder para salvar, instruir, guiar, fundamentar, guardar e capacitar uma pessoa a viver a vida cristã ou a novidade de vida eterna no Senhor. Salmos 28, 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, Por isso, o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O salmista, do salmo acima exposto, compreendeu que o Senhor não é somente aquele que lhe dá força e poder, mas o Senhor é a sua própria força e poder. E por isto, o salmista declara que se manteve sempre confiante naquele que o socorreu e que continua a dar suporte a todos aqueles que nele depositam a sua esperança e fé. Através do poder de Deus, uma provisão única, perfeita e eterna foi feita para o perdão dos pecados de toda a humanidade para que todos possam alcançar a salvação. Receber a salvação e a permanência nela, todavia, são pontos que estão inseparavelmente ligados à fé e à continuidade na fé em Cristo, visto que Cristo é a própria dádiva eterna de poder para a salvação e a novidade de vida oferecidas e concedidas pelo Pai Celestial. A salvação do Senhor vem a nós somente através da sua graça e não por obras humanas. Entretanto, a fé ou a confiança em Deus que considera ao Senhor como o poder para a vida eterna e o braço forte para nos sustentar em todas as circunstâncias, em vez da confiança no poder da criação, da vida natural ou da carne, é o meio pelo qual respondemos ao convite do Senhor para podermos estar ligados eternamente à singular fonte que tem poder para produzir vida abundante para sempre. Jeremias 17, 5 até 8. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Provérbios 29, 25. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Salmos 84, 5 até 7. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Inescrutável é a preciosa salvação e provisão de novidade de vida que Deus nos oferece através do seu justo, gracioso e também poderoso Evangelho. O Senhor seja eternamente louvado pelo seu eterno poder que nos é dado em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1, 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Apocalipse 11, 17. Dizendo, graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, e que irás, e que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Apocalipse 5, 7 até 13. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. É, havendo tomado o livro, os quatro animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, zero e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer. Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre. Apocalipse 7, 9 até 12. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo, Amém. O louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.